Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero primeiro aqui registrar que no dia de ontem, na cidade do Salvador, o governo do estado da Bahia realizou um importante ato que cria, na realidade, uma estrutura importantíssima para todo um trabalho que deve ser permanente para a adoção de políticas de convivência com a seca. O comitê e, ao mesmo tempo, a estrutura para que possamos dar respostas pontuais, respostas emergenciais e, ao mesmo tempo, constituir um caminho para a consagração de políticas públicas visando a convivência com a seca. Seca não se combate. Seca se convive, e se convive efetivamente com políticas, para que a gente não conviva com o sofrimento permanentemente, sem construir as alternativas. Até nesse, vamos dizer, nesse diapasão, nessa importante discussão, eu tenho desde o início, inclusive, apresentado ao governo do estado uma sugestão para que nós, em substituição às secretarias existentes, ou a uma secretaria existente, que o governo do estado pudesse promover a estruturação de uma secretaria com um caráter permanente de constituição de políticas para recursos hídricos. Cheguei várias vezes a conversar com o governador, estou fazendo hoje aqui a partir da tribuna do Senado essa importante lembrança, até para que não haja nenhum tipo de embate em relação ao que significaria de despesas na criação de uma secretaria dessa, novos cargos. A ideia é que substituamos uma secretaria extraordinária existente, incorporemos a essa secretaria duas estruturas fundamentais que trabalham hoje com recursos hídricos no estado da Bahia, a SERB e a Empresa Baiana de Água e Saneamento, a Embasa, portanto, criando uma estrutura que pode, efetivamente, tratar das questões emergenciais e pode também dar continuidade a uma política permanente de convivência com a seca. A Embasa é responsável por um dos programas mais importantes empreendidos no estado da Bahia, o Água para Todos. E a SERB, ela é responsável por um dos programas também do Água para Todos, e mais um acompanhamento, como da implantação de sistemas com cisternas, poços artesianos, sistemas simplificados. Recentemente, num esforço do estado como um todo, mas coordenado pela SERB, nós fizemos em parceria com o governo federal a implantação do sistema Nordeste, o aquífero Tucano, para atender uma região com mais de 90 mil pessoas, e a ideia é retirada de água do subsolo num projeto ousado, cuja etapa final chegará a um investimento na ordem de R$ 600 milhões. Já entregamos a primeira etapa, com investimento de mais de 80 milhões, como disse aqui, atendendo 90 mil baianos. Então, portanto, essas medidas são medidas que servem para consolidar uma prática permanente de convivência com a seca. A seca na Bahia, assim como no Nordeste, já apresenta nesse ano os sinais de uma seca, que eu diria, com um grau de castigo dos mais fortes, reproduzindo aqui o que me disse nesse final de semana, próximo passado, um sertanejo baiano. E aí, nesse sentido, o governo federal também tomou diversas medidas, adotou diversas medidas, em conjunto com o governo do estado ou em conjunto com o governo dos estados, governos estaduais do Nordeste, mas em particular no caso Bahia. Por isso citei o evento de ontem, ali promovido pelo nosso governo, mas quero acentuar aqui os passos significativos que a gente vem dando com o governo federal. Hoje nós fizemos uma ótima reunião com a ministra Ideli, os representantes da Fazenda, dando continuidade às tratativas para consolidarmos aqui os pontos da medida provisória 565, que tenho a oportunidade de relatar, E nessa medida provisória, a ideia é que a gente possa resolver graves problemas. Se por um lado nós estamos aplicando recursos e investindo recursos para aguadas, aquisição de máquinas, limpezas de tanque, de tanques, construção de cisternas, construção de hiperfuração de poços artesianos, a construção de adutoras, como no caso específico aí, a adutora do algodão na Bahia, a adutora do feijão, projetos para novas barragens, enfim, diversas medidas que o governo federal vem adotando, nós também precisamos olhar para esses agricultores brasileiros e particularmente nordestinos e como atendê-los nesse momento de emergência. E aí a medida provisória 565 veio exatamente para resolver um problema. Então não adianta chegar com essas medidas emergenciais e a gente não cuidar de uma questão central, que é, primeiro, resolver um problema da dívida. Segundo, em resolvendo o problema da dívida, criar as condições para que esse agricultor possa acessar o novo crédito. E hoje nós discutimos alguns pontos. Primeiro deles, que essa medida provisória tem que acabar com aquela história de que todas as vezes que nós negociamos aqui medida de dívidas, a gente vai excluindo essa fonte, aquela fonte, ou não, porque o dinheiro vem do FAT, o dinheiro vem do BNDES. Na realidade, nós incorporamos todas as fontes, portanto, tanto recursos do FNE quanto do FNO e as outras fontes, que sejam de instituições financeiras oficiais, federais, e contratadas, essa é a segunda questão, contratadas desde dezembro de 2006 para cá, portanto, quem estava na situação de inadimplência, nós estamos colocando dentro desta lei. A terceira questão se referem a uma negociação do limite para que esse crédito possa ser levado em consideração no momento da renegociação. Portanto, trabalhamos com um limite de R$100 mil, obviamente excluindo aí desse limite algumas questões no que dizem respeito a, por exemplo, multas. Esse saldo, as operações, as multas, aplicando-se só aí os encargos da normalidade, nós poderíamos dizer assim, e, portanto, trabalhando essa coisa desse limite, buscando ampliar. Nós fizemos aqui no passado um limite de R$35 mil. Não foi suficiente para atender. Esse terceiro aspecto levantando aqui nos leva a crer que nós vamos ter uma abrangência de aproximadamente aí 230 mil contratos, CPF, pessoa física. Gente, não estou falando 230 mil envolvidos. Se fôssemos colocar aí os envolvidos, eu poderia dizer que esse universo chega à casa de mais de 800 mil pessoas. Estamos falando de 230 mil contratos. O outro aspecto que quero chamar a atenção nessa conversa de hoje é o aspecto diz respeito à execução dessas dívidas. Hoje a gente tem aproximadamente 150 mil processos em que os agricultores, meu caro presidente, estão já com as suas dívidas sendo executadas pelo banco. Então já é o banco tomando ali a moto, tomando o trator, em alguns casos a terra, portanto tomando aquilo que é a vida desse agricultor. Então nós fizemos com o Ministério da Fazenda e o Banco do Nordeste a seguinte conversa. Primeiro, nós vamos suspender a execução. Eu estou falando 150 mil em execução, mas a gente tem mais aí uns, sei lá, mais uns 150 mil ou 200 mil que os processos estão ali já a caminho da execução ou já negativado no banco, ainda não em execução, mas no cadastro negativo. Tá? Então, portanto, a primeira medida que o banco tem que tomar, meu caro presidente, é suspende a execução. Susta, para, interrompe. Na medida que o agricultor vai lá no Banco do Nordeste e faz essa nova pactuação, aí entra o segundo aspecto dessa medida judicial, que é a extinção. Portanto, o fim, interrompe, acaba, acorda, no que diz respeito à execução da dívida, meu caro Wellington, desse agricultor. Portanto, é como se você dissesse o seguinte, na hora que ele chegar no Banco do Nordeste lá, meu caro Armandinho, e fizer o contrato dele com o Banco do Nordeste, o Banco do Nordeste tem que levar isso para a justiça e dizer, eu fiz um acordo com quem eu tinha uma demanda, com quem eu tinha uma pendanga, como diz o agricultor de forma muito clara. E aí eu estou colocando isso como acordo judicial. O banco, pelo texto da medida provisória, será obrigado a levar isso para os autos como um acordo judicial e retirar da justiça esse agricultor, essa ação. Portanto, são duas medidas importantes. Primeiro, suspende e abre-se o prazo até 31, até 30 de dezembro para o agricultor promover o contrato. Suspende a execução. Na hora que o agricultor fizer o contrato, o banco se apresenta na justiça e diz, fiz um acordo. Então, portanto, estou retirando da esfera judicial essa demanda contra o agricultor. Então, isso é muito importante para que a gente tenha a oportunidade de trabalhar com essas medidas. Então, essas tratativas no dia de hoje andaram bastante. Nós temos diversas outras coisas, o prazo de adesão, depois nós vamos ter a discussão envolvendo a negociação a partir de janeiro. Eu tenho chamado sempre a atenção dos nossos companheiros que quando a gente fala o prazo de 30 de dezembro, prazo de 30 de dezembro, senador Wellington Dias, não é o prazo final, é o prazo que o agricultor vai ter do dia de aprovada a medida provisória até para que ele chegue no banco até 30 de dezembro e diga assim, eu quero essa renegociação. Daí para frente, nós vamos ter muito mais tempo para esse agricultor renegociar a sua dívida. E claro, toda essa operação é para permitir que o agricultor agora limpe completamente a sua ficha e aí, a partir de então, ele vai poder receber novo crédito. Todo mundo viu, ouviu e assistiu aqui nos últimos 30 dias diversos anúncios que 1 bilhão, 2 bilhões, crédito, não sei o quê, coisa do gênero. 12 mil. Mas eu quero voltar aqui, senador Wellington. 230 mil agricultores não podem pegar um centavo. Estão todos negativados e 150 mil em execução. Então, liberou o dinheiro, o cara pega como? Tem como o cara chegar no banco lá, o senhor diz, não tem como. Você não tem cadastro. Então, esse é o primeiro passo que nós estamos tomando aqui nessa medida provisória, buscando promover de uma vez por todas, eu diria, a limpeza dessa área. E falo isso aqui até muito contente, porque tive a oportunidade de participar nos últimos anos de quase todas as tentativas de produção de instrumentos ou ferramentas legislativas para que a gente pudesse tratar essa questão da dívida aqui. E todo ano ficava uma pendência. Ah, mas aquilo que veio do FAT não pode entrar. Ah, mas o limite é 35 mil, mas não tira a execução. Aí o sujeito ia lá e disse, eu não pude negociar porque meu recurso foi do BNDES. O mix, ou seja, o que juntou ali para emprestar o dinheiro ao agricultor. Agora, me pergunte ao Banco do Nordeste. Vamos fazer essa pergunta a ele. E o que é que o agricultor tem a ver com isso? Se o dinheiro veio do FAT, veio do BNDES, veio daqui, veio de acolá. O agricultor vai no Banco do Nordeste. Eu me lembro que uma vez uma turma aqui, bem próximo de Brasília, numa área de assentamento, um agricultor chegou no Banco do Nordeste, em Bom Jesus da Lapa, e disse, chegou para a gente assim, Pinheiro, tem um bocado de coisa aqui que eu não entendo. Primeiro que o contrato, a letrinha é de formiga. Eu não consigo enxergar. Não tem jeito. A letrinha é de formiga, eu boto o zóio e não consigo ver absolutamente nada. Segundo, quando eu consigo aumentar essa letrinha de formiga, o texto é uma linguagem que não é o meu cotidiano. Eu não entendo absolutamente nada. E depois os números, todos são em fórmula. Eu não entendo absolutamente nada. Então o cara pega um contrato daquele e diz, olha, isso aqui, meu amigo, não é a minha vida. O agricultor tem que chegar no banco e receber o seu crédito e cuidar do que ele tem que fazer, que é o que ele sabe fazer. Nós não estamos dizendo com isso que porque essas pessoas não têm formação, não. Cada qual no seu cada qual. Tem que ser tratado com respeito, tem que ser tratado a partir dos seus direitos e, portanto, para ir fazer o que ele sabe fazer. Eu não estou dizendo com isso que o Banco do Nordeste estava enganando os agricultores, não. Mas na medida que você vai fazendo essa coisa de forma cada vez mais aí, rebuscada, não tem como. Aí você explica para o agricultor, é porque tem um rebate, a fórmula é essa, entra no cálculo de não sei das quantas, a TR mais não sei o quê, tá. Não dá para ser esse tipo de conversa. Conversa tem que ser no objetivo aqui, ó. Todas as fontes, não importa qual foi a fonte, prazo é esse, até 30 de dezembro, para ele dizer se ele quer fazer a negociação, as condições são essas, você tem que estabelecer o limite até 100 mil, né? Estabelecendo também que aí, na medida que ele vai lá e topa essa renegociação, o nome dele sai do cadastro negativo, sai da execução, assinou, sai de lá da esfera judicial, o agricultor se torna apto a chegar lá no banco de novo, ele está aqui, ó. O recurso de volta. A mesma coisa é a análise disso. Porque senão ficamos esperando para dizer, não, teve ou não teve seca. Está lá o resultado, meu presidente. Está na lia, na cara, estampado. Então não dá para ser esse jogo de empurra e empurra. Então por isso que eu acho que é importante, acho que hoje foi fundamental, inclusive, a disposição do governo via SRI e o Ministério da Fazenda em a gente construir uma peça que efetivamente possa solucionar os problemas da agricultura brasileira para permitir que a gente enfrente os problemas a partir das dificuldades ou com cheias ou com longa estiagem e que também nos preparemos para o passo seguinte. Renegocia, limpa a ficha e prepara nova linha de crédito e recursos para que os agricultores possam continuar plantando em nosso país. Só para lembrar que aqui tem muita discussão de PIB para aqui, PIB para acolá, mas quando teve um abalozinho na agricultura, todo mundo disse, aí abalou o PIB. Que é isso aqui? Vem disso. Então, se a gente não resolver essa questão, não injetar mais recursos nessa área, nós vamos ter dois problemas, não é só o PIB, não. Nós vamos ter um problema que é o PIB e vamos ter um outro problema que é na mesa de cada cidadão brasileiro. Nós estamos falando aqui do que se produz, inclusive, do que vai para a mesa de cada brasileiro. Portanto, além dessas questões do abastecimento e do PIB, tem uma questão central da economia que é a sobrevivência. E aí tem impacto na inflação, tem impacto na economia local, enfim, tem impacto na economia do país. Portanto, quero aqui fazer esse registro, dizer dos esforços que estão sendo empreendidos para que nós resolvamos essa questão e, ao mesmo tempo, consolidemos políticas perenizadoras na relação, seja tanto com as condições climáticas, quando elas aprofundam de forma acentuada as dificuldades, ou quando nós convivemos também com o excesso de água a partir das enchentes. Era isso que gostaria de deixar nessa tarde hoje, senhor presidente. Muito obrigado.